Querido, pegue a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 5. Hoje comemora-se o dia da Páscoa, mas na verdade também a ressurreição de Jesus, amém, queridos? Isso é um ato que no nosso coração, todos os dias, nós agradecemos a Deus pelo seu amor, por ter enviado o seu Filho Jesus, por ele ter se entregado por nós e ter enfrentado tamanho sacrifício e ser sepultado por nós, mas ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma gratidão que nós devemos carregar no nosso coração. Amém, meus irmãos? Muito bem, sua Bíblia está aberta na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero ler o último versículo do capítulo 4 de Romanos, e depois Romanos 5, a partir do versículo 1. Então vamos lá, Romanos 4, versículo 25, e depois Romanos 5, 1. Está escrito a palavra de Deus em Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa do quê, irmão? Por causa da nossa justificação. Agora Romanos 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pondera ser que pelo bom alguém se animasse a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Pai querido, fala conosco. Espírito Santo de Deus, estamos na total dependência do Senhor. O Senhor que é conhecedor de cada mente e coração aqui, Pai. E a necessidade de cada vida e cada alma. Que o Senhor ministra, trabalhe e glorifique o poderoso nome do Senhor. O nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós, na verdade, estávamos orando e Deus colocou esse texto no nosso coração. Hoje, fala muito na Páscoa, mas a Páscoa, para mim, depois de tantos anos lendo a Bíblia, estando na igreja, ouvindo tantas mensagens, ouvindo tantos pregadores e tantos ensinos bíblicos que já participamos, ouvimos e também junto com as pessoas fizemos, hoje o que marca o nosso coração, irmãos, é o grande amor de Deus e a justificação que Jesus trouxe para nós. Lemos nesta noite o primeiro versículo bíblico de Romanos 4, 25, que fala da entrega do Senhor por causa das nossas transgressões. As nossas transgressões são os nossos pecados, os pecados que nós carregamos e herdamos da natureza adâmica. E o pecado, ele ficou marcado no homem. Mas a Bíblia fala que Jesus se entregou por causa disso. Ele veio para resgatar o homem e a sua identidade. Amém, queridos? A sua identidade que havia perdido. A Bíblia fala que quando Jesus estava morrendo na cruz, ali nos seus últimos momentos, agonizando, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A Bíblia mostra para nós que Jesus, nesse versículo bíblico, a sua última frase foi: está consumado. Está consumado a obra que o Senhor Deus havia designado à pessoa de Jesus. Tudo o propósito que o Senhor Deus colocou na vida de Jesus havia consumado na cruz. O Cordeiro de Deus estava cumprindo os desígnios do Pai. Então ali, Jesus declara: está consumado. Queridos e amados irmãos, a Bíblia mostra para nós, na carta de Paulo, no capítulo de número 5, versículo 1, sendo, pois, justificados, por meio do quê? Da fé, temos paz com Deus. Por que que agora o apóstolo Paulo prega essa palavra? Justificados mediante a fé. Fé no ato que Jesus fez por nós. Fé na palavra pregada para nós, ministrada para a nossa vida através da Bíblia, fé nessa palavra e no sacrifício real do Senhor Jesus, que Ele se entregou por nós, então somos justificados. E o que é ser justificado? A palavra justificar é um termo judicial. É um termo que significa absolver. A pessoa é absolvida e ela se torna, então, justa. É um termo que, ao absolver a pessoa, ela está sendo declarada justa. Veja bem, o homem por si próprio, ele não tem a capacidade de se auto-justificar. Ele não tem na sua vida própria uma obra tão pura, uma obra tão preparada através da pessoa própria dele, o meio na qual ele por si mesmo se justifica. Perante Deus, não, irmão. A única obra declarada, vivida, praticada, deixada para nós, é a obra do Calvário, é a obra de Jesus na cruz, é o ato praticado por Jesus, na qual ele declarou, está consumado. A obra que me deste está consumada. Ele declarou que o homem ali estava recebendo, quando praticasse a sua fé, a justificação. Amém, queridos? Por que tudo isso? Porque Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, o seu sacrifício tornou-se propício a Deus Pai. Quando o nosso Deus Pai olha lá de cima, ele vê uma terra, na verdade, manchada pelo pecado. Ele vê pessoas manchadas pelo pecado. Mas Deus também olha lá de cima e ele conhece pessoas que um dia parou para ouvir a mensagem do Evangelho. Parou para ouvir a pregação da sua palavra. E ao ouvir a pregação da palavra, ele creu na palavra pregada. Ele tomou posse da palavra pregada. E ele então se arrependeu do seu pecado. E ele agora confessou o seu pecado. E agora o sacrifício propício de Jesus marca aquela vida. E Deus Pai olha lá de cima, ele vê almas que aceitaram Jesus como seu Senhor. Ele vê pessoas que por meio da fé abraçaram agora o sacrifício de Jesus. Nessas pessoas, Deus já não vê o pecado, mas ele vê a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Ele vê o perdão, ele vê a misericórdia, e ele vê algo ainda maior. Ele vê a graça. A graça. A Bíblia fala que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. E o que é graça, querido? Graça é uma fonte de justificação. Graça é um dom, uma dádiva de Deus. Uma dádiva imerecida, um dom gratuito. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual que é o salário do pecado, irmão? O salário, a recompensa do pecado, é a morte. O pecado afasta a pessoa de Deus, distancia o homem de Deus. E o homem sem Jesus, ele não tem a reconciliação com Deus. Então, o seu salário, a sua recompensa, o homem sem Jesus, o homem sem a graça, o homem sem o arrependimento, o homem sem crer na Bíblia, na palavra de Deus, sem crer no testamento, no Evangelho, sem o arrependimento, a confissão do pecado, ele está sobre o pecado, sobre a vida adâmica. Um homem nessa natureza, ele está sem a aliança com Deus. Ele não está em aliança com Jesus. E sem aliança com Jesus, ele está marcado pelo pecado. Veja, querido, e qual é o salário? É a morte. Não é só a morte física. A Bíblia fala que aquele nascido de mulher está ordenado à morte. Mas o problema maior é a morte espiritual. A segunda morte, que está lá em Apocalipse, capítulo 21:8. A segunda morte. O homem sem Jesus, sem aliança, a sua recompensa do pecado é a segunda morte. Mas, querido, a grande misericórdia de Deus, o grande amor com que Deus nos amou e que Ele nos trouxe a graça, e Ele dá para cada um de nós a oportunidade. Amém? Ele nos dá a oportunidade. Nós não precisamos morrer sem Jesus. Embora nós tenhamos a natureza herdada de Adão, a ofensa de Adão, que trouxe juízo sobre toda a terra e todos os homens, nós não precisamos morrer em condenação, em juízo. Nós podemos, com o nosso coração aberto nessa noite, confessar os nossos pecados. Nós podemos nos entregar a Jesus por completo. Nós podemos nos render a Cristo. E não precisamos ir para o inferno. Mas poderemos sim, através do arrependimento, da confissão, do crer, nos apropriar das palavras do Mestre e nos apropriar das coisas preparadas que Jesus tem para cada um de nós. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Veja, meu irmão, o ato de Adão trouxe juízo e condenação, mas o ato de justiça de Jesus veio ao favor de Deus. Veio essa graça maravilhosa para justificar a vida daquele que crê. A Bíblia fala no versículo 19, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por que se tornar justo? Porque ele crê no sacrifício real de Jesus. Ele disse, está consumado a obra que me deste, o pecado eu cravei ele na cruz. Crê na morte do Cordeiro, crê na ressurreição de Cristo, e que ele está assentado à direita de Deus Pai, e que agora não anda mais segundo o conselho dos ímpios, mas toma conselho na palavra de Deus. Toma conselho na verdade que é a Bíblia, amém, querido? Que para ouvir a palavra de Deus. E tem na palavra do Senhor o seu deleitar dia a dia. Amado e querido irmão, a graça de Jesus é o favor de Deus. Quando alguém fala em ressurreição, Quando alguém fala em Páscoa, eu lembro da morte do Cordeiro. Eu lembro de um Cordeiro ressuscitado. Eu lembro de uma morte cravada na cruz. Eu lembro de uma condenação vencida por Jesus. E eu a lembro que Jesus Cristo tomou a chave da mão de Satanás. E a vida e a morte está na mão de Jesus. Quando alguém fala em Páscoa, quando alguém fala em ressurreição, eu lembro disso, porque foi isso que Jesus fez por nós. A justificação daquele que crê. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que Jesus, querido, Ele é a nossa justiça, e nós somos de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Muito bem, nós em Cristo Jesus, aleluia, recebemos a santificação e em Cristo nós fomos redimidos. Alcançamos a redenção da nossa vida. Nós somos redimidos. Você não precisa mais andar triste, cabeça baixa, sentindo o peso da culpa no seu coração, sentindo o peso que o mundo às vezes carrega por causa das injustiças, por causa de tanta coisa ruim, tanta coisa maligna. Mas cada cristão deve levantar a cabeça e lembrar de uma coisa, querido. O que Jesus fez por você? Ele pagou o preço da tua redenção. Ele te justificou. Ele perdoou o seu pecado. Ele perdoou o nosso pecado. Ele se fez justiça por nossa causa. A Bíblia fala em Jeremias 23. A Bíblia descreve para nós no versículo 6. Nos dias de Judá, será salvo Israel, habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Como cristão, Jesus é a minha justiça. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu advogado. É o meu pastor. E eu sou a sua ovelha. Você é ovelha de Cristo. Ovelha do Senhor. E Ele é a tua justiça. A tua redenção, aquele que trouxe a graça, o favor, a justificação, aquele que consumou e quebrou a maldição e cravou na cruz e te declarou livre, perdoado, salvo, liberto. Glória a Deus. Queridos irmãos, tudo isto está na pessoa bendita de Jesus. Alguém muito preocupado em ver um irmão, um cristão alegre, louvando a Deus, feliz, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, cantando. Alguém, mas por que tudo isso? Por que cantar tanto? Por que bater tanto numa guitarra, numa bateria? Por que fazer gestos? Por que tanta celebração? Por que tudo isso? Queridos, tudo isso é por ato de reconhecimento por aquele que nos amou, por aquele que deixou a sua glória, por aquele irmão que se revestiu de humildade, por aquele que se tornou homem, por aquele que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, aquele que desceu da sua glória. Oh, querido irmão, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu a prisão, sentiu a dor da coroa de espinho, o peso da cruz, sentiu o chicote do carrasco, sentiu os desígnios malignos dos homens, sentiu a dor da inveja, do desprezo. Sabe, querido, Jesus passou tudo isso. Ele foi invejado nas suas obras, porque ele curava, libertava, ele ouvia as pessoas, habitava com o pobre, com o rico. Jesus mesmo disse na sua palavra, lá em Mateus 11:28, ele mesmo diz: "Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Jesus disse no seu trabalho, ele mesmo disse: "Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração." Jesus se revestiu de tudo isso. Para quê? Para te compreender, para entender a sua vida, para nos entender. Ele entende você quando você, às vezes, é injuriado, desprezado, quando ninguém te dá valor, quando você se sente rejeitado. Irmão, Jesus foi rejeitado. Às vezes a gente fala da morte da cruz, querido. Às vezes a gente fala dessa morte na cruz, as pessoas acham que é tão simples, porque acostumou tanto a ouvir. Acostumou a ouvir a cruz, a cruz. Mas você já parou para pensar o que realmente é isso? Não é muito simples como as pessoas estão pensando, não. Porque quando uma pessoa era condenada pela lei romana, e a pessoa então ia para a cruz, a pessoa era colocada, ela era exposta como um criminoso, como uma pessoa que estava carregando perigo para a sociedade. Foi assim que Jesus foi levado como cordeiro para o matadouro. Foi assim que Jesus foi levado. A Bíblia descreve em Isaías 53. A Bíblia fala em Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámos-los, nenhuma beleza havia para que nos agradasse. A Bíblia fala no versículo 3, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dor, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus foi tão comum que as pessoas olharam com desprezo para ele. Mas por que tudo isso? Porque era o preço que um cordeiro estava pagando para consumar essa obra da justificação, para consumar esta obra da redenção, para entregar essa graça, para entregar esse favor. Amado e querido irmão, Isaías 53, 10, a Bíblia diz: "Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. De sua alma ficará satisfeito o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Olha, justificará a muitos. Você faz parte desses muitos que a Bíblia fala? Para fazer parte desses muitos que ele justificará, precisa crer. Crer na palavra, crer nos princípios. Foi por isso que Jesus, depois que ele ressuscitou, lá em Marcos 16, versículo 15, foi por isso que Jesus deu a ordem e Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Veja que Jesus, após ele ter ressuscitado, ele manda ir pregar a toda criatura. É interessante esse texto, irmão, que primeiro se prega, depois crê, o coração se crê, se arrepende e se confessa o pecado. Depois se batiza, amém, querido? Porque primeiro precisa ouvir a palavra, primeiro precisa crer, confessar o pecado, depois sim passa pelas águas do batismo e o batismo do arrependimento, da confissão de pecados. Então, quando as pessoas crerem verdadeiramente nesse ato e que Jesus se torna o Senhor da vida delas, então ela se torna uma pessoa justificada em Cristo Jesus. Voltando para o texto original de Romanos 5, aonde a Bíblia fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa ter paz com Deus? Significa que foi feita uma reconciliação através da pessoa de Jesus. Ele religou o homem para com Deus. Deus enviou Jesus. O homem crê em Jesus. E Jesus religa o homem de Deus Pai. Por isso que João 14, 6, a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é o Pai, é o Filho, Jesus, e o homem vem a Jesus. Jesus é o testamento, a palavra. O homem crê no testamento, na palavra. Então o homem crê em Jesus. Agora Jesus, o intercessor, sentado à direita de Deus Pai, intercede por aquele que crê. E agora o Pai olha e vê a marca do seu filho, o sangue que Jesus derramou na vida daquele que crê. Na vida daquele que fez a aliança, meu amado. Justificados mediante a fé. Agora nós desfrutamos dessa paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu tenho esperança da glória de Deus. Ah, pastor, mas a gente escuta as pessoas falar que está salva, que está salva, a pessoa fez tanto erro, adulterou, pecou, cometeu tanta coisa ruim, e agora começou a ler a Bíblia, e agora ela vai à igreja, agora ela faz umas orações, e agora ela está dizendo que está salva. O que é isso, pastor? Querido irmão, se eu não cresse assim, eu não estaria aqui pregando para você. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque eu creio na salvação de Jesus. Eu creio naquilo que a Bíblia está me dizendo. É por intermédio da graça de Jesus, do sacrifício, da pessoa de Jesus, que eu tenho esse direito, porque Ele é o meu justificador. Eu sei que eu sou pecador, eu sou descendente de Adão, minha carne é má, minha carne é pecadora, mas o meu coração, a minha alma, o meu espírito aceitou Jesus como Senhor. Eu creio nesse evangelho genuíno e verdadeiro, que me dá o direito, pela fé, de eu me apropriar da salvação trazida por Jesus. Se você não crê assim, se você não crê em Jesus, se você não crê no sacrifício de Jesus, irmão, infelizmente, querido, eu tenho uma notícia triste para te dar. Se você não crê, você é um candidato ao inferno. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quem é que vai ficar fora do céu? Pode colocar aí Apocalipse 21, 8. Quem é que vai ficar fora do céu? Gente incrédula, gente covarde. Eu vou entrar um pouquinho nessa área aqui, ó. Tem gente também que diz que da boca para fora, eu acredito em Jesus. Você acredita em Jesus? Acredito. Mas só que você é covarde. Você não assume a fé. Você não assume a prática da palavra. Você não assume que você é pecador. Você não assume que você é descendente de Adão e que você precisa de Jesus. Ah, mas eu sou bonzinho, pastor. E quem falou que é o bonzinho que vai morar no céu? Não tem bonzinho. Mentira. Não tem ninguém bonzinho, irmão. Não tem pastor bonzinho. Ninguém. Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos se desviaram pelo caminho. Todos. Mas a Bíblia diz que o céu, vou dar uma notícia melhor, porque essa do inferno é fria, amém? Fria para quem vai para lá. Vai enfrentar um inferno quente, horrível. Mas quem vai para o céu? O céu é um lugar de gente que crê. O céu é um lugar de pessoas que acreditam na palavra, no evangelho, no sacrifício real de Jesus, que aceitou os princípios da palavra, que rompeu com tudo aquilo que roubava o lugar de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 9. João 10, 9. Existe outra porta. A única porta é Jesus. Deixa eu ver se é o 9 mesmo ou é o 10. Minha cabeça está confusa. Versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê, irmão? Entrará, sairá e achará pastagem. Aqui ele está falando de pastor e de ovelha. Significa que a pessoa entra por essa porta e é salva. Agora no versículo 10 ele fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aqui ele está falando do diabo. Aqui ele está falando das astúcias malignas de Satanás. Então se alguém aqui acha que vai entrar lá pelos seus méritos, por ser bonzinho, por ser o cara, você está enganado. Só é reconhecido perante Deus Pai aquele que foi marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que o receberam como Senhor, como Salvador, como pastor da sua alma, aquele que creu na sua obra salvífica do Calvário. Jesus, queridos irmãos, a Bíblia é clara, não se entra no céu se não for por Jesus. Somente o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bendito és tu, Senhor. Só entra lá os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. O versículo 14 de Apocalipse 22 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Olha aqui, ó. Quando a gente fala em direitos de céu, de salvação, tem um ato aqui. Aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é um termo dito, lavou ou vão lavar. Mas é aquele que continuamente anda na presença de Deus, buscando a Deus, caminhando por meio da fé, servindo o Senhor na terra por meio da fé, e por meio da fé lavam as suas vestiduras. Lavam. Dioturnamente ele vive a sua fé e lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E isso mostra para nós que ele tem o direito à árvore da vida. Diga amém. E entre na cidade pelas portas. Muito bem. O direito a nós delegado está na pessoa de Jesus. Nessa noite, eu vou encerrar essa ministração. Pensa bem, querido. Qual é o lugar que Jesus Cristo ocupa na tua vida? O que é feito dos conselhos que Jesus tem te dado? O que é feito dos convites que você recebe de Jesus? E qual é o valor da pregação da palavra de Deus para a sua vida? O que é verdadeiramente para você Páscoa? Páscoa para você é um dia de reconhecimento ao sacrifício de Jesus, é uma celebração pela sua morte e sua ressurreição é um motivo de alegria e festa para você? Ou a Páscoa ou a ressurreição de Jesus é uma simbologia, e então as pessoas ficam aí adorando a deusa da fertilidade, que são os ovinhos de Páscoa. Porque os ovinhos da Páscoa são oferecidos à deusa da fertilidade. Isso não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Alguém mandou um cartazinho até brincando. Diz: Jesus nasce, as pessoas comem panetone. É? Jesus nasce, as pessoas vão lá e come panetone. Jesus morre, as pessoas comem peixe. Jesus ressuscita, come chocolate. E depois não quer engordar. Jesus nasceu, vamos celebrar a vida, amém, gente? Jesus morreu. Reconhecimento da obra salvífica por nós. A Ele, glória. Ele ressuscitou. A Ele, toda adoração. Todo nosso ser se dobra a Ele. E reconhece. E a Ele nós temos que devolver a nossa adoração. Por quê? Porque nele está a nossa salvação. Então não faça da pregação apenas uma religiosidade. Também não faça da igreja apenas um ato religioso. Mas façamos da palavra um conselho vivo para nós. Façamos do culto uma celebração viva para aquele que morreu por nós, mas retomou a vida e vive para sempre. Nós temos que crer, queridos, embora nós sejamos tão pecadores, Jesus se apresentou como a porta da salvação. Sendo nós tão pecadores, Ele se apresentou como o caminho, como a verdade, como a vida. E Ele deixou a sua aliança, o seu sangue. E agora então nós podemos nos lavar no sangue do Cordeiro. E nós podemos viver essa fé. E nós podemos caminhar o nosso dia a dia, respeitando as coisas sagradas do Senhor, vivendo a fé, respeitando o nosso próximo, respeitando o nosso irmão, vivendo a fé, vivendo a justificação e tendo o direito de um dia estar com o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Fica de pé, meu querido. Olha, o que está aí dentro do teu coração? Você de verdade, você tem conhecimento real da obra de Jesus pela sua vida? Nessa noite você pode entregar seu coração para Ele. Você pode reviver a tua fé. Você pode se levantar da mornidão, da frieza, do pecado. Você pode se levantar como filho de Deus nessa noite. Se você aplicar teu coração em Deus. Se você realmente fazer uma entrega verdadeira. E você ter Jesus como teu Senhor. Oh, meu querido irmão, valorize as coisas do céu. Valorize as coisas do alto. Dê valor à salvação. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia as santas sagradas escrituras. Ah, pastor, o mundo está perdido. O mundo pode estar perdido, mas você não precisa ser um perdido. Você não precisa ser um perdido. Você pode ser de Deus. Por meio da fé, você pode ser de Jesus. Você pode ser do Senhor. Feche os teus olhos nessa noite. Abra o seu coração. Levante as suas mãos para o alto agora. Todos ergam as vossas mãos. Não abaixe as suas mãos. Fique com as suas mãos erguidas para Jesus. Mas levanta as mãos de verdade. Do jeito que Jesus foi crucificado. Se for preciso, pode até abrir mais aí os corredores para você abrir bem o teu braço. Abra mesmo o teu braço, irmão. Deixa de ser preguiçoso, levanta a tua mão. Não abaixe, em nome de Jesus, não é para abaixar a tua mão. Erga as suas mãos para Jesus. De braços abertos. Fique com seus braços abertos. Fique com seus braços abertos. Isso, pode ficar. Aleluia, Jesus. Foi assim que Jesus morreu. É assim que Jesus morreu. Cordeiro Santo de Deus, através do seu penoso trabalho. Abaixa o som do teclado, irmão. Foi assim que Jesus morreu. Com os braços abertos. Não é para baixar o teu braço. Se tiver alguém aqui já com o braço doendo, apenas chacoalha a sua cabeça. Pode chacoalhar, não fica com vergonha não. O meu está querendo começar a doer já. Pode chacoalhar. Fica com o braço aberto um pouco. Tem gente com o braço erguido até no meio, só. Ergue mais. O que, que é isso? Fica com o teu braço aberto um pouquinho. Não faz nem 2 minutos que você levantou a mão. Que isso, pastor? Não, eu quero que você fique com o teu braço aberto. Levanta a mão, meu filho. Está no meio. Aí, que negócio. Levanta. Para cima. O que, que é isso? Levanta os braços para Jesus. Jesus, irmão. Levanta o braço, Edinho. O que, que é isso? Bruno, ajuda ele. Jesus ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde. Ele ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde. Surrado, com as costas cortadas. Surrada, pregado. Eu quero que você memorize pelo menos um pouquinho. Ele não estava com a barriga cheia igual você está, não. Ele não comeu o que você comeu hoje, não. Ah. Nós precisamos valorizar Jesus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Com as mãos levantadas. Com as mãos erguidas.
É fácil falar de amor, irmãos. Não é fácil viver o amor. É fácil falar de justiça. Não é fácil praticar a justiça. Mas Jesus viveu o amor e Jesus praticou a justiça. Você não está aguentando mais ficar com o braço erguido. O meu já está doendo. Dói mesmo, irmão. Vai, pela última vez, ergue mais. Levanta. Aleluia. Senhor Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, meu Pai, nós reconhecemos nesta noite o grande sacrifício da Tua obra na cruz do Calvário. Nós reconhecemos nesta noite, Jesus, o Teu grande amor derramado por nós. E nós queremos Te agradecer, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela obra da salvação, pela graça enviada, pela fé manifestada, pela salvação doada para nós. Obrigado, Senhor Jesus. Pedimos perdão agora pelos nossos pecados. Pedimos perdão agora pelos erros, atitudes, atos pecaminosos praticados por nós. Perdão, Senhor Jesus. Que o Teu sangue agora cobre a Tua igreja. Cobre Teu filho, cobre a Tua filha. E que seja tirada as vestes sujas do pecado. E que seja colocado vestes limpas, reais de salvação. Oh, grande Deus, que todos aqui estão, por meio da fé, na obra do Calvário, da cruz, do sangue de Jesus, nessa noite, receba a remissão dos pecados, a regeneração, a libertação, a transformação. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, santifica-os em Teu nome, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém.